Olá, bom dia! Hoje é domingo 30 de janeiro, eu sou a Andréia Pires. Vamos juntos ficar bem informados sobre a luta de classes e as notícias do Brasil e do mundo em 5 minutos.
Esquerda Diário, 5 minutos.
Começou 2022 e as discussões eleitorais estão a todo vapor. O governo Bolsonaro continua atacando os trabalhadores, mas não sem a ajuda do Congresso Nacional e do STF. Por outro lado, Lula busca cada vez mais alianças com a direita como Alckmin, deixando ainda mais evidente sua política de conciliação de classes, servindo aos interesses dos patrões, bancos e grandes empresários. O fato é que o projeto de país petista abre espaço para a direita e para a extrema-direita. Como vimos com o governo Bolsonaro, com políticas que fortaleceram o agronegócio, a bancada evangélica, as forças armadas e o judiciário, não somente abrindo caminho ao golpe institucional, mas também dando combustível para setores que são ferrenhos defensores de todas as reformas e privatizações. E agora, por exemplo, no que diz respeito à reforma trabalhista, Lula chegou a dizer que pode fazer uma revisão parcial, mas logo recuou até disso diante da reação dos mercados. A busca por Alckmin como vice é uma consequência dessa preparação para um governo mais à direita. O PT quer novamente conciliar com os mesmos interesses capitalistas que derrubaram o governo Dilma, os mesmos setores da direita que queriam muito mais ataques do que o PT já estava fazendo. A situação no Brasil é drástica. A precarização do trabalho atinge níveis exorbitantes. E em São Paulo, a população de rua aumentou em 31% durante a pandemia, enquanto o PIB do estado cresceu 5 vezes mais do que o PIB do país. O desespero diante dessa situação não pode levar a considerar que um projeto de conciliação de classes vai resolver esses problemas da classe trabalhadora. A conciliação significa aceitar o que fortalece a direita, que são justamente os ataques e as reformas. Por isso, colocamos a seguinte questão: como batalhar pelo protagonismo da classe trabalhadora ao lado dos movimentos sociais e da juventude para derrotar de verdade esse governo? Como organizar os trabalhadores como um sujeito político, independente, com um programa operário sem alianças com a direita para enfrentar a crise? Colocamos as perguntas. E agora, fique com os comentários da nossa querida Yuna Ribeiro. É com você, Yuna.
Bom dia, pessoal. Bom dia, Andréia. Muito bom estar de volta com o ED5 Minutos, ainda mais com esse assunto tão polêmico e importante. Afinal, como a gente enfrenta essa crise sem conciliar com a direita, como o PT faz? Em primeiro lugar, precisamos enfrentar todos os ataques e reformas como ponto de partida de uma resposta pela esquerda. Deveria ser uma bandeira central a revogação integral da reforma trabalhista e de todas as reformas, assim como revogar as privatizações, a lei do teto de gastos e da terceirização também é urgente. Defender um plano de obras públicas sob controle dos trabalhadores para enfrentar o desemprego, as enchentes e as péssimas condições de moradia, testes de Covid gratuitos para todos, auxílio emergencial de pelo menos um salário mínimo e contratação de trabalhadores da saúde para enfrentar a nova variante Ômicron, igualdade salarial entre negros e brancos e uma reforma agrária radical contra o agronegócio, lutando ao lado dos indígenas para enterrar de vez o PL 490, parar de pagar a dívida pública, que é uma bolsa banqueiro, e usar esse dinheiro para saúde e educação, para derrotar todo esse regime e batalhar por essas bandeiras, entre outras tão necessárias, seria fundamental lutar para impor, com a força da mobilização, uma nova constituinte, que seja livre e soberana, que altere não somente os jogadores, mas as regras do jogo, para a construção da luta por um governo de trabalhadores, de ruptura com o capitalismo. O nosso problema na esquerda é que um programa operário assim, para que os capitalistas paguem pela crise, não será levantado pelo PT, e nem pela maioria do PSOL, que se subordinou ao Lula. O PSOL e a sua grande crise de identidade deixa claro que quer surfar na onda lulista e perde seu sentido de existência. Seus próprios deputados abandonaram o barco por um projeto burguês, como Marcelo Freixo e David Miranda, que mudaram para o PDT, um partido que votou junto com bolsonaristas na reforma da Previdência e na PEC dos precatórios. Agora, o PSOL, para sobreviver diante das restrições do regime golpista, extremamente antidemocrático, estuda se aliar com partidos como a Rede, PV e PCdoB, para formar uma federação, e apresenta uma maioria fanática pela campanha do Lula. Só alguns setores fazem uma campanha simbólica contra a aliança de Lula com Alckmin, mas sem força alguma. Por tudo isso, nós do Esquerda Diário consideramos necessário lutar pela unidade dos setores de esquerda que não embarcaram no Lula, e estamos fazendo parte construindo o polo socialista e revolucionário para atuar em comum na luta de classes. Em todos os estados, estamos batalhando para que o polo atue ativamente nas lutas, como a dos trabalhadores do bandejão da USP, que estão dando um grande exemplo, paralisados para enfrentar o descaso da patronal e o surto de Covid. Para atuar nas lutas e nesse cenário de crise, o polo socialista e revolucionário precisa avançar e construir um programa de ação comum, não para esconder as diferenças de cada organização, mas para valorizar os acordos e ser uma alternativa real e eleitoral também. Defendemos que o polo tenha candidatos próprios, de forma unitária, com liberdade de tendências das correntes e dos ativistas. E por isso é importante que o PSTU tenha declarado a abertura de sua legenda para filiação democrática. Bom, essa discussão está rolando, mas tem muito mais por aí. Então chamamos todos os jovens e trabalhadores a serem parte do Esquerda Diário, acompanhar essas discussões e defender essas ideias com a gente.
Eu e nossa querida comentarista Yuna Ribeiro ficamos por aqui. Para mais informações, acesse esquerdadiario.com.br. Amanhã tem mais Esquerda Diário 5 minutos, todos os dias com você.